Senador Cristóvão Buarque, que preside a sessão, senadores e senadoras. Senador, eu fiz questão de falar no dia de hoje. É a última sessão antes do recesso parlamentar de julho, porque amanhã, senador Cristóvão, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai sancionar o Estatuto da Igualdade Racial, projeto de nossa autoria, mas que teve uma ajuda fundamental de todos os senadores, senadoras, deputados, deputadas, eu diria com um olhar carinhoso, especialmente de Vossa Excelência, senador Cristóvão. Senhor presidente, senhoras e senhores, senadores, vou falar do Estatuto da Igualdade Racial, a dor da esperança, 20 anos de sangue, suor e lágrimas. Agradeço a todos que ajudaram na elaboração desse estatuto. Deputados federais, deputados estaduais, prefeitos, vices, secretários, vereadores, líderes sindicais, representantes de partidos políticos, representantes do movimento social, representantes do movimento negro, índios, ciganos, judeus, palestinos, estudantes, aposentados, pensionistas, pessoas com deficiência, idosos, aqueles que lutam pela liberdade de orientação sexual, pela liberdade religiosa, a todos os militantes das causas populares, enfim, faço uma saudação especial a todos que, de uma forma ou de outra, mesmo contestando, fazendo o bom combate, o bom debate, ajudaram a construir o Estatuto da Igualdade Racial. Me lembro aqui, inclusive, de governadores que participaram desse debate. Senhor presidente, não são as palavras nem as ações a maior dor que causa a discriminação. A discriminação é sentida no olhar. É algo, como que eu diria, inexplicável. Mas dói, dói muito. Chega a atravessar o nosso peito, cutuca o nosso coração e atinge a alma. Não pensem que foi fácil. Não pensem que é fácil ver o Estatuto da Igualdade Racial sendo aprovado após 10 anos de debate, sem, infelizmente, grande parte das reivindicações que nós acreditávamos que era possível estar contemplada no Estatuto. Mas ele é um passo à frente. Ele é uma conquista. Ele é nosso. Possui uma representatividade jurídica, histórica, legal e moral. Nós sabemos que não é porque a abolição da escravidão, na famosa Lei Áurea, não contemplou as políticas públicas para o povo negro, que os ex-escravos, protestando, voltaram para as senzalas. Não, eles não voltaram para as senzalas. A resistência é nossa marca. Nós seguimos lutando. Este é o estatuto que temos para atingir, mas para avançar na linha que queremos. Após 300 anos de escravidão e 122 anos de pós-abolição, o Estado brasileiro abre os olhos e começa a encarar a dura realidade do processo de exclusão vivenciado pelos descendentes de escravos. Iniciado desde a travessia, como retrata Castro Alves no poema Navio Negreiro, no qual aqui eu tomo a liberdade de ler partes. Diz Castro Alves no seu poema Navio Negreiro: "Mas que vejo eu aí? Que quadro de amarguras? É canto funeral, que tétricas figuras, que cena infame e vil. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, que horror." Depois diz ele: "São os filhos do deserto, onde a terra esposa a luz, onde vive em campo aberto
a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados que, com os tigres mosqueados, combatem na solidão. Ontem, simples, fortes, bravos. Hoje, míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão, no porão dos navios negreiros. Senhor presidente, eu tenho claro, este não é o momento de ficarmos a lamentar ou procurar culpados. Mas a história, a verdadeira história está aí. Não será apagada, mas a partir de agora pode ser escrita com novos contornos. Temos que olhar para o futuro, sem esquecer o passado. O Estatuto da Igualdade Racial não é o fim e nem é o começo. Ele faz parte de um novo patamar, da formulação das políticas públicas no nosso país. Foi lá na África do Sul, em 1990, com Benedita da Silva, Carlos Alberto Caó, Edmilson Valentim, Domingo Leonelli e João Herman, já falecido, que em nome do povo brasileiro exigimos a liberdade de Nelson Mandela. Foi lá que recebi das mãos de Winnie Mandela a famosa Carta da Liberdade, que continha um programa fundamental pela luta contra o anti-apartheid. Ela foi divulgada em 1955 pelo Congresso do Povo, a qual Mandela fazia parte. O preâmbulo dizia: nós, povo da África do Sul, para declarar todo a nosso país e do mundo a saber, a África do Sul pertence a todos os que nela vivem, negros e brancos, e que nenhum governo pode afirmar a autoridade a menos que seja baseado na vontade de todos e de todas as pessoas, e que o nosso povo tem vivido, nosso povo tem sido roubado do seu patrimônio, que é a terra. Diz mais, a liberdade e a paz por uma forma de governo baseada na justiça e desigualdade, que o nosso país nunca será próspero ou livre até que todos os nossos povos vivam em fraternidade. Diz mais, queremos uma pátria onde todos tenham os mesmos direitos, sem distinção de cor, raça, sexo ou credo. Senhor presidente, li só parte da Carta da Liberdade que recebi da Winnie Mandela. E foi inspirado nessa Carta da Liberdade que eu apresentei aqui no Brasil a proposta do Estatuto da Igualdade Racial. Essa viagem mexeu, claro, com o sentimento de todos nós, porque diziam, por exemplo, que quando nós chegássemos na África do Sul e o avião levava 4 negros, eu, o Edmilson, a Bené e o Caó, o João Herman branco e o Domingo Leonel branco. Mas disseram que o avião não desceria e que seria bombardeado. Não aconteceu nenhuma coisa nem outra. Nós descemos e exigimos a liberdade do Nelson Mandela. Um dos momentos mais bonitos que eu participei lá na África do Sul, depois de ser recebido pela Winnie Mandela com essa comissão e levávamos um documento do povo brasileiro exigindo a liberdade do Mandela, foi quando visitamos, presidente, uma igreja, e era no porão da igreja, e eu pensava comigo que lá só teriam negros para conversar comigo sobre a luta do Mandela e o fim do apartheid. Mas lá estavam metade negros e metade brancos, unidos, exigindo o fim do apartheid e a liberdade do Mandela. Foi um momento mágico. Depois, caminhamos pelas ruas de Soweto. Outro momento mágico. Lá eu vi, em passeata, crianças, jovens, idosos, adultos, sobre a batida do tambor, de lança na mão, gritando, numa só voz, Amandla, 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 ou seja, liberdade, liberdade para Mandela e o fim do apartheid. Retornando ao Brasil, nós não éramos mais os mesmos. Estava eu ali ao lado, repito, Edmilson, Benedita, Caó, João Herman e Domingos Leonelli. Tínhamos claro que tínhamos feito o nosso trabalho na Assembleia Nacional Constituinte, principalmente quando ali cravamos que o crime de racismo não prescreve e é inafiançável. Ali cravamos a titulação da terra dos quilombolas no artigo 68 e ainda ali discutimos e avançamos, e aí eu fui relator da Lei Caó, que regulamentou esse direito. Senhor presidente, eu fico feliz em lembrar que no ano que estivemos lá na África do Sul, no mesmo ano, Nelson Mandela foi liberto, enfim, saiu do cárcere e chegou à presidência daquele país tão importante. Senhor presidente, eu quero dizer que com o apoio do Movimento Negro, apresentei projetos que tipificam a injúria racial, história da África e dos afro-brasileiros nas escolas, temas relacionados à saúde da população negra, indenização das vítimas da escravidão, feriado em Zumbi dos Palmares, a questão das cotas na mídia, nas peças publicitárias. Enfim, desde 1990 até 2000, apresentei mais de 20 projetos, todos combatendo o preconceito. Nem todos foram aprovados, como esse o estatuto vai ser sancionado amanhã. Mas, como diz o grande líder Abdias do Nascimento, o debate, somente o debate do combate aos preconceitos já é uma vitória. Senhor presidente, tenho muito orgulho de ter feito essa cruzada nacional e internacional contra o preconceito. Foram 10 anos de ideias e projetos apresentados até a formulação do Estatuto em 2000. Defender as causas sociais, em especial a igualdade racial, é um tema que me é muito caro aqui no Congresso Nacional. A correlação de força, claro que é desigual. Não chega a 10% o número de parlamentares negros na Câmara dos Deputados. No Senado, atualmente, negro só existe esse senador. Mas temos aqui aliado, senador, como Vossa Excelência, senador Cristóvão, que é um dos maiores defensores da causa de todos os oprimidos, negros, brancos, índios, ciganos, enfim, todos os discriminados. Senhor presidente, nesses 24 anos de vida pública, tenho uma enorme satisfação de nunca ter me escondido, seja nos momentos bons ou ruins, da luta, seja nos momentos de erros e acertos, nos meus projetos ou naqueles que fui chamado a relatar e votar na defesa daqueles que são discriminados. Nessa caminhada, eu tenho o lado, o dos trabalhadores, o lado dos discriminados. Gostaria de dizer ainda para os pessimistas, aqueles que são contra tudo e contra todos, que eu sei, eu tenho muita consciência que aqueles que defendem aqui no Congresso Nacional, principalmente negros, índios, ciganos, idosos, deficientes, a livre orientação sexual, a liberdade religiosa, muitos, muitos não voltam. Não voltam, mas não importa. Isso não nos intimida. Esta luta está no meu sangue, está no meu coração. Aos 60 anos, completado agora, em 2010, minha vida, Sandro Cristóvão, é um misto de flores e espinho, de semeaduras e de colheitas, e também de tempestades. Mas eu posso afirmar, sem dúvida, que ao percorrer essa estrada, encontrei muito, muito mais alegria do que tristezas, muito mais abraços e beijos do nosso povo do que reclamações.